Antes de mais, muito bons dias e agradecer a vossa disponibilidade para estar aqui hoje. Eu, adotando a mesma metodologia da audição anterior, gostaria de perguntar à Comissão de Trabalhadores da ANAC se pretende, antes de os partidos ou os deputados dos partidos políticos colocarem as questões que entendam, se têm alguma apresentação a fazer no âmbito e relativamente ao objeto que nós estamos a trabalhar, se desejam, no fundo, fazer uma apresentação sucinta daquilo que hoje também vos traz aqui. Muito bem, então, adotando a mesma metodologia, fazer uma ronda seguida com todos os partidos. Os senhores responderão às questões que vos forem colocadas e, no final, se houver alguma questão que fique por responder ou que seja necessário ser precisada, os deputados voltarão a usar da palavra nesse sentido. Eu daria a palavra ao deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista aos Verdes. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer a disponibilidade da Comissão de Trabalhadores da ANAC para estar aqui connosco também a discutir este assunto importante, que também diz respeito aos trabalhadores da ANAC. Estão três projetos de lei em discussão. Este grupo de trabalho está a tratar exatamente estes três projetos. Em concreto, o projeto dos Verdes tem três objetivos. Um deles é procurar moralizar os salários dos administradores das entidades reguladoras, para evitar situações como aquelas que temos vindo a assistir e que há pouco na discussão, porque estivemos reunidos já com a Comissão de Trabalhadores da ANACOM, se falou muito da Comissão de Vencimentos, mas também convém não perder de vista que a Comissão de Vencimentos atualmente tem dois representantes do Governo. E, portanto, são três membros, dois são do Governo e, portanto, quando temos a responsabilidade toda para a Comissão de Vencimentos, também é bom que isto não fuja de vista, porque dos três membros, dois são indicados pelo Governo. Para além da... E depois há aqui diferenças entre projetos. Há projetos que propõem que o salário do Presidente do Conselho de Administração seja indexado ao salário do Primeiro-Ministro. Os Verdes propõem que o salário do Presidente do Conselho de Administração tenha como limite máximo o salário mais alto do trabalhador da casa, acrescido 40% para despesas de representação. Mas para além desse objetivo, o projeto dos Verdes tem ainda mais dois elementos também que estão em discussão. Por um lado, é a necessidade de reforçar o papel da Assembleia da República no processo de nomeação, para evitar situações como aconteceram há cerca de 2 anos, quando o Governo nomeou administradores da ANAC contra o parecer da CRESAP e sem ter passado pela Assembleia da República, o que aliás agora está a criar algumas complicações, porque as companhias aéreas que foram multadas estão a impugnar as decisões tomadas por esse Conselho de Administração, alegando que esse Conselho de Administração não tem competência, porque essa competência está ferida de nulidade, porque tem lá administradores que não respeitaram a lei no processo de nomeação e que pode causar algum prejuízo. Também não sei se a Comissão de Trabalhadores tem alguns dados que nos possam também ajudar a perceber o que é que consequências é que isto traz do ponto de vista de postado do ponto de vista das multas. E o terceiro objetivo é a questão dos trabalhadores. Os trabalhadores de algumas entidades, pelos vistos com a ANACOM, não têm esse problema porque estão ao abrigo de contratação coletiva, mas eu sei que há entidades administrativas independentes cujos trabalhadores estão completamente dependentes dos administradores. E, portanto, estão, de certa forma, desprotegidos, porque, no caso da ANAC, esta é a ANAC. Antes, a ANACOM, tivemos a reunião com a ANACOM, pelos vistos não tinham este problema porque eles estão sujeitos à contratação coletiva. É este problema que eu vou colocar agora, que é o problema dos trabalhadores estarem desprotegidos, dos trabalhadores das entidades administrativas independentes estarem desprotegidos no âmbito da lei atual, porque permite aos administradores dessas entidades, com total discricionariedade, eu diria até com arbitrariedade, determinar por via regulamentar, seja as carreiras, seja as remunerações e seja toda a vida profissional dos trabalhadores das entidades reguladoras independentes. E depois, ou seja, isto significa que em matéria de direitos dos trabalhadores dessas entidades, não há qualquer sindicância por parte de qualquer entidade de natureza administrativa. E, portanto, o que significa que nem sequer recurso há de qualquer decisão do Conselho de Administração no que diz respeito, por exemplo, à fixação de salários ou à progressão nas carreiras e toda a vida profissional. O que significa que estes administradores podem gerir a vida profissional dos trabalhadores das entidades administrativas de forma absolutamente discricionária e sem qualquer limite do ponto de vista legal, como são os casos que eu disse há pouco, mas também a avaliação de desempenho, certamente, que também cabe neste âmbito que estou a referir-me, e que são matérias que não estão reguladas especificamente no Código de Trabalho, portanto. E depois, ainda por cima, os trabalhadores das entidades administrativas independentes nem sequer se podem socorrer da autoridade para as condições de trabalho, porque esta autoridade também é uma autoridade e também é de natureza pública e, portanto, significa que a autoridade para as condições de trabalho não tem jurisdição, digamos assim, sobre os trabalhadores das entidades administrativas independentes. E, portanto, também é preciso aqui dar... isto é a campainha com o ouvido para terminar ou não? Não. A ouvir o barulho. Estava a parecer que já estava a ser chamado para... pronto, a proposta dos Verdes é que, uma vez que os trabalhadores não têm qualquer poder negocial, nem em caso de conflito, nem está prevista qualquer entidade de recurso, eu não sei se é assim na ANAC, mas há algumas entidades que eu sei que é, nós propomos que, não a extinção da Comissão de Vencimentos, mas o alargamento dessa Comissão de Vencimentos, que para além da de ter como atribuição não só a definição dos vencimentos dos administradores, que hoje também tem, que tenha também poderes no âmbito da regulação e da gestão dos direitos laborais dos trabalhadores. Esta Comissão Paritária de Vencimentos passaria a ter 5 elementos em vez dos 3 atuais, portanto, atualmente são 3, sendo que 2 são indicados pelo Governo, 1 é indicado pela respectiva entidade reguladora, e de preferência, acho que a lei mesmo que o diz, de preferência alguém que tenha exercido funções nessa entidade. Nós propomos que essa Comissão de Vencimentos seja alargada também à Comissão de Trabalhadores, quando haja, e ao Sindicato mais representativo dos trabalhadores da respectiva entidade. E queríamos, por isso, ouvir a vossa opinião, enfim, nos 3 objetivos, pelo menos do nosso projeto, mas sobretudo neste que diz respeito aos trabalhadores. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Heitor de Sousa, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os membros da Comissão de Trabalhadores, representantes da Comissão de Trabalhadores da ANAC, também os restantes pessoas que aqui estão. E, como os senhores sabem, esta entidade reguladora, a ANAC, foi o início desta história toda. Foi a partir do anúncio de aumentos astronómicos de salários do Conselho de Administração da ANAC que todo este problema despoletou na Assembleia da República, a respeito dos salários dos membros das entidades reguladoras independentes, ou melhor, dos membros dos conselhos de administração das entidades reguladoras independentes. Foi isso que justificou a apresentação do primeiro projeto de lei nesta área, que foi do Bloco de Esquerda, que diz respeito aos salários dos conselhos de administração das entidades reguladoras independentes e do estatuto dos gestores públicos, dos conselhos de administração também das empresas públicas do setor empresarial do Estado. E, portanto, isso começou, a história começa por aí. Essa é a razão porque o projeto de lei do Bloco de Esquerda incide apenas sobre estas questões. Depois, o Partido dos Verdes, e eu creio que também o CDS, apresentaram uma série de propostas sobre as quais nós, em regra, no caso dos Verdes, estamos de acordo. Achamos que deve haver um enquadramento contratual coletivo dos trabalhadores que estão nessas entidades, mas sobre as quais, digamos, existem algumas divergências base que têm origem no início da questão, que têm exatamente origem na maneira como nós encaramos a possibilidade de haver um leque salarial nas entidades reguladoras independentes e, portanto, no Estado, no Estado no sentido largo do termo, que ultrapassa bastante aquilo que é o nível de remuneração do Primeiro-Ministro, que, quer no Estatuto de Gestor Público, quer no Estatuto de Entidade Reguladora Independente, é apontado como sendo o salário de referência para a determinação dos salários de todos os vencimentos, incluindo trabalhadores, dentro das entidades reguladoras independentes, por parte dos Conselhos de Administração e também por parte dos administradores, como é óbvio. Os Conselhos de Administração, em regra, numa empresa, são as pessoas que ganham mais numa determinada entidade empresarial ou pública, seja ela qual for. E, portanto, dito isto, o que é que nós verificamos numa série de audições que fizemos aqui no âmbito da Assembleia da República com propósito do aumento dos salários do Conselho de Administração da ANAC? O que é que nós verificamos? Ouvimos várias comissões de vencimentos de várias entidades reguladoras e a conclusão que chegamos é que todas as entidades, as comissões de vencimentos formalmente diferentes umas das outras, tinham, no entanto, a mesma baliza e a mesma tabela salarial para aplicar aos seus membros. E a diferença de uma ANACOM para uma ANAC, ou para uma ERS, ou para uma entidade reguladora, outra que agora me estou a lembrar, do saúde, etc. Saúde não, por acaso a saúde é provavelmente o único exemplo em que isto não se aplica. Mas muitas outras entidades reguladoras tinham quase todos os salários iguais, todos tabelados pela mesma bitola. E qual era a bitola? Era o ordenado vice-governador do Banco de Portugal, que era tido como a referência, digamos, positiva para a determinação dos salários. Portanto, aquilo que estava na lei não foi nunca cumprido por nenhuma comissão de vencimentos, que era ter como referência o salário do Primeiro-Ministro. Portanto, há aqui um equívoco fundamental, é que a própria lei deu origem a que estas disparidades se viessem a alimentar umas a seguir às outras por um vício quase, eu não posso dizer isso porque não sou jurista, mas um vício de forma que existe na própria legislação que abria caminho a todo o tipo de definições nessa área, nessa matéria de fixação de salários. E, portanto, nestas condições, o projeto de lei do Bloco é um projeto de lei relativamente simples. Primeiro, as comissões de vencimentos não têm razão de existir, porque fazem a fixação de vencimentos com base, normalmente, em critérios que não são transparentes, são critérios de referência tidos como independentes, mas que na realidade não são independentes de coisa nenhuma. E em segundo lugar, porque a natureza das comissões de vencimentos, mesmo que tenham representantes de trabalhadores, não muda, porque do ponto de vista do número de pessoas que estão na comissão de trabalhadores, na comissão de vencimentos, mesmo que, como é o caso dos Verdes, haja duas pessoas, digamos, representantes dos trabalhadores, os outros três não são representantes dos trabalhadores, os outros representantes representam-se em muitos casos a si próprios, ou seja, representam os interesses das pessoas que têm, ou melhor, que querem ter remunerações acima daquilo que está efetivamente estabelecido na lei. Portanto, é um caminho que a nós não nos parece muito útil, porque legitima uma injustiça do ponto de vista da aplicação de uma norma que devia ser uma norma máxima, um teto máximo, o salário do Primeiro-Ministro. Isto devia valer para as entidades reguladoras independentes ou para todas as outras entidades públicas. Nós temos um princípio que é um pouco mais baixo, que é 10% mais baixo, que é a diferença entre o salário do Primeiro-Ministro e o salário do Ministro, que é o salário do Ministro da área, não é da tutela propriamente, que as entidades reguladoras independentes, como o próprio nome indica, são independentes, mas não são tão independentes assim. Portanto, têm uma referência, do ponto de vista até da política, da aplicação daquilo que o Governo e o Ministro de cada uma das áreas determina que seja realizado, em termos de medidas de política, mas admitimos que, no âmbito de uma negociação na Assembleia da República, esta referência do Ministro, que é uma referência de coerência política, possa ser eventualmente alargada ao Primeiro-Ministro. Portanto, mas isso não é uma diferença substancial. O que é uma diferença substancial é o critério. O critério é, do ponto de vista da coisa pública, do Estado. O salário do Primeiro-Ministro é, em princípio, o salário da pessoa que tem maior responsabilidade na gestão política do destino do país, quer das questões administrativas, quer das questões políticas do país, e não faz um sentido que dentro do Estado haja alguém que tenha um salário superior ao próprio Primeiro-Ministro. E, portanto, e do ponto de vista da remuneração que é estabelecida nas várias entidades reguladoras para os trabalhadores, isto é um problema de contratação coletiva e é um problema de negociação. Se há trabalhadores que têm um salário bastante mais elevado a um administrador, é porque têm mérito e têm reconhecimento profissional e técnico suficiente para que esse salário se... Passam a ser presidentes. Não passam a presidentes. Há muitas... Há pessoas que em determinadas funções, em algumas empresas públicas, ganham mais que membros do Conselho de Administração. Isso não tem a ver com propriamente limitações. O que tem a ver é com normas que estão estabelecidas contratualmente e que permitem, em determinadas circunstâncias, que isso aconteça. Quem conhece a realidade das empresas sabe que isso pode acontecer, não é? Não é nenhuma invenção que essa possibilidade venha a ocorrer. Mas do ponto de vista da norma que se aplica ao Estado, o projeto de lei do Bloco é um projeto de lei que é absolutamente transparente e coerente com os princípios que nós defendemos. E, portanto, gostava de ouvir a vossa opinião sobre as propostas que nós fazemos e sobre as eventuais implicações que a aplicação dessa proposta pode ter, por exemplo, dentro da própria ANAC, já que na sessão anterior tivemos aqui uma Comissão de Trabalhadores que colocou algumas reservas em relação à nossa proposta e eu gostava de saber se também essa é a vossa opinião. Obrigado.
Muito obrigado, deputado Fátima Ramos, PSD.
Em primeiro lugar, queria agradecer a vossa presença também. Em primeiro lugar, agradeço ao Sr. Presidente, depois queria agradecer a vossa presença aqui. Nós estamos, de facto, perante um problema e, por essa razão, provavelmente surgem estes projetos de lei e daí a minha primeira questão tem a ver com uma opinião vossa sobre os projetos que estão em cima da mesa. Mas achamos que temos um problema porquê? Porque, de facto, existe necessidade de moralizar todo este processo de vencimentos que se passa ou que temos nas entidades reguladoras. Todos nós fomos confrontados com algumas notícias ao nível dos presidentes e dos órgãos de gestão destas entidades, mas, por outro lado, verificamos também que, ao nível dos próprios trabalhadores, as regras são muito diferentes de umas entidades para as outras. De maneira que colocam-se aqui várias questões e, sobretudo, uma necessidade de fazer um trabalho trabalhar sobre este assunto. Depois levanta-se também outra questão sobre o número de entidades reguladoras que temos, se de facto deve ser este número, se deve ser feito algum trabalho nesta matéria ou não. Mas, fundamentalmente, tem a ver com o seguinte, tem a ver com uma necessidade de moralizar. Moralizar porque, quando comparamos os ordenados, os vencimentos que se praticam nestas entidades, verificamos que, de facto, eles não têm ido ao encontro, no caso dos órgãos de gestão, não têm ido ao encontro daquilo que eram as orientações que existiam, mas, sobretudo, porque mesmo quando olhamos para algumas entidades e se enverdássemos sempre por um processo de limitação ao salário do Primeiro-Ministro, como ainda agora aqui foi referido pelo Bloco de Esquerda, confrontamos com o facto de existirem muitos trabalhadores que ganham acima desse valor. Ou seja, o que é que se faz a seguir? Se limita o salário ou o salário do Primeiro-Ministro, na vossa opinião, iam-se baixar os salários desses trabalhadores? Iríamos ter trabalhadores a ganhar mais do que o Presidente do Conselho de Administração? Ou seja, este processo de facto não é um processo simples, mas existe aqui uma necessidade, e uma necessidade que é premente, que é quando nós comparamos os vencimentos que são praticados, nomeadamente ao nível dos órgãos de gestão, nestas entidades, com aquilo que é a média da política salarial em Portugal, de facto, não está correto. Não está correto porque estamos a viver uma situação de injustiça face àquilo que é a média dos salários em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Ascensio Simões, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria, antes de mais, saudar os representantes dos trabalhadores da ANAC e dizer-lhes que espero que os últimos tempos tenham sido de mais paz para a ANAC depois de termos tido durante 2 anos a ANAC no radar das notícias e o radar da discussão política. Eu não me vou alongar muito, até porque os meus colegas deputados já colocaram as questões que eu queria colocar, mas gostaria também de vos solicitar uma apreciação sobre as vantagens da existência de um regulador num setor que efetivamente ainda não é de liberalização completa, o setor da aviação civil. E, portanto, se faz sentido a existência de um regulador, tendo em conta que a ANAC, enquanto Instituto Público, tinha competências que se mantêm e que são competências da administração do Estado, de licenciamento, de prestação, de acompanhamento, de gestão do espaço aéreo, em conjunto com outras entidades, designadamente a Força Aérea, também a gestão e o interface com as autarquias locais relativamente aos aeródromos, também uma relação com as regiões autónomas, portanto, funções de soberania que são essencialmente da responsabilidade da administração direta do Estado e que se mantém na ANAC e que, portanto, a transformam numa entidade que, efetivamente, não é só um regulador económico e a regulação económica nasceu para regular, efetivamente, mercados. Portanto, eu deixaria só esta pergunta, uma vez, e esta questão, à vossa reflexão, se é que tem uma reflexão sobre isto. Quanto às questões que foram colocadas pelos meus colegas, elas são bastantes para nós ouvirmos a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Comissão de Problemas da ANAC, agradecer a vossa presença. A CT da ANAC tem sido um fator de importante acompanhamento e alerta para problemas, não apenas no setor, mas em particular na própria entidade. E relativamente a este processo de transformação, digamos assim, do antigo INAC na atual na Autoridade Nacional da Aviação Civil, ao longo do tempo foram trazendo, inclusivamente à Assembleia da República, chamadas de atenção para problemas que são problemas objetivos, reais, que devem ser objeto também de alguma atenção, de algum acompanhamento, e aproveitando estas reuniões para que se possa fazer um ponto de situação dessas questões. Eu gostaria de, não querendo repetir perguntas que foram aqui colocadas, não é? Há várias soluções em relação às questões dos vencimentos. Às vezes aquilo que é o mais polémico ou mais mediático tem a tendência para ofuscar um bocadinho ou encandear um bocadinho outros assuntos que são muito objetivos, muito reais, que se fazem sentir no terreno, e que depois fala-se pouco dessas outras questões concretas para ir atrás daquilo que depois é mais mediático, não é? E portanto eu gostava de perguntar sobre a situação da ANAC. Parece que as entidades reguladoras têm duas situações: administrações muito bem pagas, o que é verdade, e trabalhadores, todos eles com ordenados tão altos que, se a gente baixar os administradores, toda a gente vai ficar a ganhar muito abaixo do que por causa de ganhar acima do ministro, o que não é verdade. E inclusivamente há situações que eu gostava que pudessem também abordar, que têm a ver com discrepâncias muito grandes dentro dos próprios trabalhadores das entidades, dos regimes contratuais, das condições contratuais, dos salários que oferem, inclusivamente do recurso a entidades, desculpem, serviço externo, trabalho contratado e não do quadro, sendo que estamos a falar de funções de soberania, até de segurança nacional, questões fundamentais que o Estado tem que salvaguardar e que não me parece fazer muito sentido que se mande fazer a uma empresa ou a um prestador de serviços que hoje colabora com o Estado e amanhã não sabemos onde é que está. Porque depois é tudo ao contrário daquelas preocupações que temos que ir buscar os melhores. Temos que ir buscar os melhores para as administrações e depois não vamos. Mas em relação ao trabalho concreto que é prestado nestas entidades, é prestado por fora. Por fora, literalmente, por fora, quer dizer, por alguém que está fora da entidade. Gostava que abordassem essa matéria, se estivessem de acordo. Gostava que abordassem a matéria dos regulamentos internos. Qual é o ponto de situação? Havia uma preocupação que até deu origem a um abaixo-assinado, salvo erro, dos trabalhadores da ANAC. Portanto, estas situações que aparecem menos nos jornais, mas se calhar o mal também está aí, que estas que deviam aparecer mais não têm aparecido, mas é importante falarmos sobre elas e ouvirmos os trabalhadores sobre esse ponto de situação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Convidava então para responder às questões que foram colocadas os seus representantes da Comissão de Trabalhadores da ANAC. Com certeza, Sr. Deputado.
Obrigado. Não, é só porque o deputado Heitor de Sousa há pouco disse que a proposta dos Verdes, a Comissão de Vencimentos, que tinha três interessados em que houvesse aumentos e dois que eram trabalhadores e, portanto, não tinham peso. Tinha três pessoas que eram interessadas nos aumentos salariais. Ouvimos a Comissão de Trabalhadores da ANACOM a dizer que com esta fórmula que tínhamos aumentos seis em seis meses. E ouvimos o Bloco de Esquerda dizer que isto não resolve nada porque só são dois trabalhadores, portanto, em minoria. É só para dizer que a proposta do Bloco, para quem não leu o projeto, estabelece como limite máximo o salário mais alto de cada trabalhador. E essa comissão de paritária de vencimentos terá que cingir-se a essa imposição legal. Não podem fugir. O teto máximo é o salário mais alto de cada uma das entidades, dos trabalhadores. Não, a proposta dos Verdes, do nosso projeto.
Muito obrigado.
Então, muito bom dia. Antes de mais, queria agradecer também aos senhores deputados pelo convite que nos foi dirigido e é com toda a satisfação que estamos aqui para tentar também fazer chegar aquelas que são as nossas preocupações relativamente à transição do INAC para a ANAC e também até que ponto poderá estar a lei quadro das entidades reguladoras a afetar esta mesma transição. Portanto, a lei quadro saiu em 2013 e desde essa altura fixava também um prazo de 90 dias para que pudessem ser emitidos os estatutos relativamente às entidades reguladoras. O que é fato é que houve um atraso relativamente à emissão desses mesmos estatutos no que toca à ANAC, onde esses estatutos também mencionam que no prazo de 90 dias devia dar lugar aos regulamentos internos. Esses regulamentos internos acabaram por, até hoje, penso que nós somos a única entidade reguladora que não tem regulamentos internos aprovados. Está em fase de discussão e portanto, está-se a tentar chegar ainda até o final do ano. É esse o grande objetivo da administração, ter os regulamentos internos aprovados para que as pessoas possam exercer o direito de optar por manter o vínculo público ou transitar para o contrato individual de trabalho. O que é fato é que esta situação tem criado muita preocupação aos trabalhadores, tanto que manifestamos por diversas vezes, solicitamos audiências junto dos grupos parlamentares, onde fomos muito bem atendidos e agradecemos também a atenção que foi dada na altura relativamente às questões que nós colocamos. Mais tarde, perante inatividade relativamente a esses mesmos regulamentos internos, os próprios trabalhadores resolveram fazer um abaixo-assinado, que fizeram chegar no final de maio esse abaixo-assinado à Assembleia da República, onde menciona as suas preocupações, onde o fator principal tinha a ver não só com o atraso considerável que havia relativamente aos regulamentos internos, como também a diferença, nesse caso seria a preocupação de haver dois regimes distintos dentro da mesma entidade reguladora. Ou seja, temos os trabalhadores que têm contrato individual de trabalho, aqueles que optam, portanto, pelo contrato individual de trabalho, e aqueles que pretendem manter o seu vínculo público. onde havia regimes diferentes, onde pessoas a exercerem as mesmas funções teriam salários completamente distintos. Essa preocupação foi transmitida no sentido de ser feito algo relativamente aos estatutos, porque os estatutos da ANAC são os únicos em que cria essa limitação e que não permite que os trabalhadores que optem por manter o vínculo público não possam usufruir das mesmas condições e regalias e, portanto, que estão a ser aplicados para os trabalhadores, os colegas que têm contrato individual de trabalho. Essa era uma das preocupações e que também foi transmitida aos grupos parlamentares. Analisamos com muita atenção todos os projetos que foram submetidos e, sem dúvida, que o projeto apresentado pelos Verdes é aquele que mais se enquadra dentro das nossas preocupações que transmitimos, porque consideramos que é essencial tentarmos, de certo modo, salvaguardar os interesses dos trabalhadores numa transição que está a ser feita nesta fase. Colocaram, portanto, os dois projetos apresentados, pelo Bloco de Esquerda, como também o CDS, são projetos que se concentram unicamente no que diz respeito à baliza salarial dos administradores. E, portanto, é nossa opinião que, a ser feita uma alteração à Lei Quadro de Entidades Reguladoras, devia ser mais abrangente e, portanto, envolver também preocupações que nós estamos a ter no nosso dia-a-dia, para poder defender os interesses que é dos trabalhadores. Neste momento estamos a atravessar uma fase, não podemos chamar de negociação, porque aqui não temos base negocial. Simplesmente não temos nada que possamos oferecer à administração que lhes interesse. Estamos completamente, nesse caso, eu diria completamente desprotegidos, sim, relativamente àquilo que seria o nosso poder de negociar. Portanto, aquilo que for decretado pelo Conselho de Administração é aquilo que será feito. Portanto, não existe nada que possamos fazer para contrariar. E o que foi proposto, por exemplo, pelo projeto dos Verdes, é interessante na medida que o facto de haver uma comissão paritária que fixe os vencimentos do Conselho de Administração, embora seja em número inferior, mas pelo menos ficaria registado aquilo que seria a opinião dos trabalhadores relativamente a esses mesmos ordenados. Não só do Conselho de Administração, como também dos trabalhadores, porque neste momento foi-nos apresentada uma tabela sobre a qual não temos a mínima ideia qual foi a origem que foi utilizada para chegar àquela mesma tabela. Portanto, há valores que nos foram apresentados, já pedimos informação relativamente aos mesmos, saber porquê que são aqueles valores e não são outros, qual é o princípio que está por trás daquelas tabelas que foram apresentadas e até agora, portanto, não nos foi fornecida essa informação. Existe uma promessa de mesmo ser entregue, mas o que é fato é que ainda não existe. Portanto, já nos pediram que nos pronunciássemos sobre os regulamentos internos, sobre o projeto do regulamento, um dos regulamentos internos, que enquadra vários, e o que é fato é que ainda encontramos um bocado desprotegidos, ou nesse caso não temos todos os elementos necessários para poder pronunciarmos, nomeadamente, e uma das primeiras questões que colocamos tinha a ver precisamente com o salário dos próprios Conselhos de Administração, portanto a Comissão de Vencimento. O que nos preocupa não é os valores, embora os valores sejam escandalosos, mediáticos, como se referiu aqui várias vezes, o que se preocupa é os critérios que foram utilizados para poder fixar os mesmos. Porque esses critérios também são válidos para os trabalhadores. E nós pedimos que nos fossem fornecidos essa informação, queríamos saber qual foi a base, portanto, o documento que suportou precisamente esse acréscimo salarial para a administração. Esse documento foi-nos recusado, seja para a administração, tanto que depois colocamos a questão à CADA, que acabou por nos dar razão, mas o que é fato é que até agora continuamos sem essa informação e, portanto, era uma informação também válida para também perceber quais, o que é que está por trás, não só dos valores que foram fixados para nós e podemos discutir e temos uma base de discussão perante a administração, como também entender e perceber como é que a administração, portanto, usufruiu daqueles valores. A questão que foi colocada pelos diferentes lados parlamentares, grupos parlamentares, no que toca à tabela salarial do Conselho de Administração, os valores em si é algo que a Comissão de Trabalhadores não queria se pronunciar diretamente, mas pegando num princípio, portanto, de lógica e pragmatismo, no que toca aos valores em si, pensamos que faria todo o sentido, ou seria, tem algumas reservas, nós temos também, ficaríamos com algumas reservas se tivéssemos um Conselho de Administração que tivesse de receber menos que os próprios trabalhadores da Casa. Portanto, de facto, poderia haver essa situação, não são muitos atualmente. Não conheço ordenados dos outros reguladores da totalidade. E aquilo que está a ser proposto são valores que são mais vantajosos, obviamente, porque nós temos que optar por vínculo público ou pelo contrato individual de trabalho. E nessa altura, a não ser que haja contrapartidas e que sejam realmente vantajosos, é que nós iremos fazer. Mas o que é facto é que a proposta que nos foi colocada, a nós especificamente, à ANAC, é que foi apresentado um valor em que fizemos as contas e o que interessa é aquilo que os trabalhadores de facto vão levar para casa. E chegamos à triste conclusão que o que está a ser pago, o que está a ser proposto para esta administração, no que toca valor hora-homem, é inferior àquilo que está a ser praticado atualmente. Um bocadinho superior. Há situações em que é inferior, portanto, e por esse motivo, exatamente, porque estamos a passar de 35 horas para 40, e ao fazer as contas, com os descontos e tudo, portanto, o que é importante para o trabalhador é aquilo que vai levar para casa, e o que vai levar para casa é inferior, só leva mais porque está a trabalhar mais horas, não porque houve uma valorização do seu trabalho, e portanto, isso é algo que nós não podemos aceitar. Porque quando a administração nos diz, transmite que pretende criar condições atrativas para os trabalhadores, não é desvalorizando o seu trabalho. Mas o que é fato é que isso acontece em determinadas situações e depois em outras o acréscimo não é assim tão acentuado ou tão expressivo como se pretendia.
Só sobre este assunto, só acrescentar aqui uma coisa. Uma das coisas que não tem em consideração é o tempo de trabalho de cada trabalhador. Ou seja, a fórmula que foi inventada pelo Conselho de Administração é: se tens X anos de trabalho, então isto está anexado ao teu vencimento. Ou seja, tens um vencimento X, é porque trabalhas há X anos. Então a transição será esse salário diretamente para essa nova tabela que eles nos propuseram. Nós fizemos uma simulação, e é essa simulação que disse, e mostramos aos trabalhadores, porque não são todas as pessoas que querem entregar o seu vínculo em funções públicas, de qualquer maneira, é como as pessoas dizem, não vou entregar, não vou vender o meu vínculo sem saber para onde é que eu vou.
Mas a administração é pouco criativa.
Pronto, e então o que nós fizemos foi o seguinte. Nós fizemos uma apresentação, e que estava disponível, fizemos uma apresentação em que colocámos as 35 horas, que são aquelas as horas com que ficarão as pessoas que ficarão em funções públicas, e as 40 horas, aquelas que ficarão as pessoas para aquilo que eles dizem, no contrato individual de trabalho. E, inclusivamente, também incluímos a nova tabela de IRS. E nós verificámos em alguns casos, nos casos mais baixos, que o aumento salarial é baixo. Embora eles possam dizer que a média pode ser superior, mas não, a média salarial é baixa. E há em alguns casos que até é negativo, em relação ao homens-hora. Isso nós fizemos essa verificação.
Isto é só para, portanto, reforçar aquilo que foi dito relativamente ao papel dos trabalhadores. Uma, portanto, hipotética comissão paritária, poderia haver uma participação mais ativa dos trabalhadores na fixação dos próprios salários. O que, neste caso, e o que está-se a passar na realidade da ANAC, é que nós não tivemos uma participação ativa naquilo que foi a fixação do salário dos trabalhadores. E, portanto, uma das propostas que foi, do projeto que foi apresentado, defende precisamente essa posição, o que, em todo, eu penso que seria de... Se pensamos que seria de considerar essa situação. Outras... Portanto, tentando responder a todas as questões que foram levantadas, portanto... acerca do reforço do papel da Assembleia da República no que toca às entidades reguladoras. Já foi defendido por nós, portanto, Comissão de Trabalhadores, que esse papel devia ser, de facto, reforçado, porque não existe um órgão fiscalizador a quem os trabalhadores também possam recorrer em caso de necessidade, em caso de conflito com a administração. Portanto, queríamos saber a quem é que nós podemos recorrer, como é que isso poderá ficar explícito no próprio lei de, na lei de lei das entidades reguladoras, ficasse bem claro a entidade, portanto, a quem que seria responsável por fiscalizar, acompanhar também as entidades reguladoras. Porque nós sentimos essa necessidade, porque temos questões, temos dúvidas, há coisas que precisam ser discutidas com alguém, mas não sabemos a quem nos dirigir. Será a seria de Estado, qualquer que tenha tutela, não sabemos. Portanto, de facto, não sabemos. Também defendemos no passado, portanto, na altura em que tivemos a oportunidade de discutir este assunto com os grupos parlamentares, que fosse vinculativo o parecer da própria Assembleia da República no que toca à nomeação dos cargos dos Conselhos de Administração. Porque verificou-se que, caso isso acontecesse, determinadas situações teriam sido evitadas, mesmo no que toca à situação da ANAC. Portanto, outra questão que foi colocada tem a ver com a desproteção dos povos trabalhadores. Sim, sentimos que existe aqui alguma desproteção face à lei quadro. É preciso fazer mais alguma coisa no que toca aos trabalhadores, principalmente nesta fase de transição, que não é clara como é que é feito, como é que é feita a transição. Está completamente discricionário e fica ao critério do próprio Conselho de Administração tomar as decisões que entende, e seria preciso que a própria lei de entidades reguladoras pudesse, de certo modo, neste caso seria criar regras para esta situação. Portanto, disse-me que, pelo visto, há mais uma entidade que não tem os regulamentos internos aprovados. Nós somos uma delas. E gostaríamos que houvesse, não sei se ainda seria possível, não sabemos quando é que serão feitas alterações e se todas elas serão aceites ou não. Mas gostaríamos, uma vez que estamos a traçar esta fase de transição, gostaríamos que alguma das propostas que foram apresentadas, nomeadamente pelo projeto Os Verdes, gostaríamos de ver essas propostas refletidas na nova alteração, de modo a que os trabalhadores, uma das grandes preocupações que nós temos, tem a ver precisamente da transição e não abdicar do vínculo público. Gostaríamos de ver também frisado, um dos grandes objetivos é que não houvesse essa discriminação entre quem tem o vínculo público e quem opta pelo contrato individual de trabalho. Portanto, isso seria muito, muito importante para nós que ficasse mencionado no próprio lei, nesta alteração, a lei das entidades reguladoras. Tentando, não sei se... respondi a todas as questões. Sim, foi colocada a questão também da diferença de salários entre prestadores de serviço. De facto, isso existe, isso é uma realidade. Atualmente estamos, existem vários colegas que estão a prestar, estão como prestadores de serviço, onde os valores são consideravelmente superiores àqueles que estão a ser praticados para, pelos trabalhadores da, da ANAC. É algo que também já tentamos, de certo modo, fazer chegar esta preocupação à administração. Mas a administração, e tentando responder também um bocadinho à questão que foi colocada, da transição de INAC para ANAC, há uma diferença que o INAC estava limitado à contratação de trabalhadores. E, portanto, a prestação de serviço foi uma solução encontrada para poder para responder à falta de quadros que eram importantes para termos e termos os serviços a funcionar. E o que foi proposto foram valores bastante atrativos para que esses mesmos prestadores de serviço pudessem exercer a sua atividade na ANAC, o que na realidade não são prestadores de serviço, são falsos prestadores de serviço, porque acabam por cumprir um horário, estão sobre jurisdição da entidade patronal, exercem atividade também nas instalações da ANAC e por aí fora, portanto é um falso prestador de serviço. E há anos que a ANAC tem vindo a fazer uso dessa situação. Portanto, ou a transitarmos para a ANAC e sabendo que já não haverá tanto limitações contratuais como havia até aqui, como Instituto Público, obviamente deixará de haver desculpa para poder recorrer à prestação de serviço. Portanto, essas pessoas poderão ser contratadas. E a ser contratadas deverá obedecer às regras de contratação que estão fixadas, que irão ser fixadas em regulamento interno, e, portanto, sem dúvida será uma vantagem a transição para a ANAC, nesse sentido, que acabará com precariedade, porque existem pessoas que realmente queriam integrar os quadros, mas não podem fazer simplesmente porque, pelas limitações da lei, e, portanto, deixa de haver essa restrição ao transitarmos para a ANAC. Portanto, é algo que esperemos que seja positivo e veremos que se não se irá, portanto, repetir a partir do momento em que ocorre essa transição. Não sei se terei respondido às questões todas no geral, mas se tiver mais alguma questão em particular, estaremos ao dispor.
Julgo que todos os deputados estão cabalmente esclarecidos e, portanto, não haverá lugar a outro tipo de questões. E, portanto, resta-me agradecer em nome deste grupo de trabalho e também em nome da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas a vossa disponibilidade para participar dos nossos trabalhos. Sendo certo que a vossa audição contribuiu certamente para um melhor esclarecimento e para que os frutos deste grupo de trabalho sejam mais proveitosos para a alteração legislativa que se pretende. Muito obrigado e felicidades à Comissão de Trabalhadores.
Muito obrigado.